Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 18. Deuteronômio é um livro que fala de repetições da lei. Significa basicamente repetições. E aqui tem um texto muito, para mim ele é muito especial, porque ele traz uma lição simples, mas fundamental para a nossa fé e a nossa relação com Jesus Cristo. Deuteronômio 18, a partir do verso 14, diz assim: as nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Mas vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. E o pior, quando eu leio isso, eu me lembro que a igreja evangélica faz isso hoje, né? Tem lugares que fazem adivinhação, né? Tem os adivinhos evangélicos. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Quem fala isso é Moisés. Ouça-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e eles lhe dirá tudo o que lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em meu nome, em nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo deles. Pai, abençoa esse trecho das Escrituras e que ele faça sentido nas nossas mentes e corações, e o que o teu Espírito use para trazer algo muito prático para o nosso viver, para a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos, amém. Eu quero falar sobre por que Jesus é confiável. Por que você confia em Jesus Cristo? Já houveram tantos outros líderes religiosos, e alguns, gente de caráter, outros fazendo milagres. Por que não crer neles e crer em Jesus? Por que que Jesus é confiável? Essa é uma pergunta que você deve fazer, porque se você é discípulo do Senhor, você diz que Ele está com você todos os dias, como foi ensinado, está, é a promessa dEle. Por que você acredita nEle? Por que você confia que Ele é uma presença constante com você? Por que você acredita que Ele ressuscitou dos mortos e Ele vai voltar? Por que Jesus é confiável? E é sobre isso que eu quero pensar com você hoje e te trazer uma resposta simples, mas que eu acredito que pode trazer uma luz para a nossa caminhada. Moisés era um profeta muito querido, muito respeitado. muito respeitado. Moisés era o profeta que todos nós gostaríamos de ter. Imagina você ter um profeta que Deus falava com ele face a face. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a presença de Deus descia naquele lugar e todos viam. Eu gostaria de ter um profeta desse do meu lado, que ia dizer, vai lá e fala com Deus e me diz aí alguma coisa que eu estou na expectativa de saber. Moisés abriu o Mar Vermelho, e nós cremos nisso. Moisés, ele falou a rocha e saiu água. Eram milagres de verdade, não os de hoje, né? De verdade. Me mandaram um videozinho que o cara diz assim: ô mentiroso, conta uma mentira aí. Acho que foi Israel que me mandou. Ele me manda esses vídeos para eu rir de vez em quando. Sou mentiroso, conta uma mentira aí. Aí o cara começa a contar que ele ia para começar um programa de rádio, etc. e tal, e o carro dele pregou de gasolina. Aí ele faz uma oração: ô Deus, tu sabe que eu quero lhe ganhar almas e tal, e eu vou ligar esse carro e esse carro vai pegar e eu vou chegar lá. Aí ele ligou o carro e o carro pegou. E o povo grita: aleluia, né? É, lembra que, ô mentiroso, conta uma mentira. Aí ele chega no posto e diz: agora eu consegui um dinheirinho ali, você com quem? Eu vou botar um pouquinho de gasolina. Se quando o cara abre o tanque, o tanque está cheio. Aí eu digo: ô mentira deslavada. Não creio nisso. Me perdoe se você me acha cético, mas eu acho que é demais. Mas Moisés não, Moisés levantava a mão e o exército ganhava a guerra. Isso era Moisés. Então esse profeta era tremendo. Ele sobe para falar com Deus, raios, trovões, e todo mundo ficava vendo que tinha a divindade ali, tinha algo especial naquele lugar, e eles ficavam aqui apavorados. E Deus falava com Moisés. Com toda essa performance de Moisés, não dá para não querer um profeta como ele. Sinceramente, eu gostaria de ter. O cara que eu tinha convicção que ele ouvia de Deus, ouvia de Deus. Mas o povo, quando viu Moisés falar com Deus, e que tinha toda aquela coisa que era assim, trazia pavor para eles, eles disseram assim: eu não quero falar, não, nós não queremos que Deus fale conosco, nós queremos que você fale conosco. Não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, senão nós morreremos. Eles estavam apavorados, eles queriam Moisés, eles preferiam ouvir Moisés. A performance de Moisés era de fato tão poderosa que eles disseram: não, Moisés é o cara, eu quero ouvi-lo. E assim é assim até hoje. Nós sempre queremos um intermediáriozinho diante de Deus. Nós queremos um que faça essa mediação. Nós não estamos dispostos a falar com Deus. É por isso que a igreja prefere um bispo, um apóstolo, um pastor, qualquer pessoa, uma intercessora, uma profetisa, um profeta, seja o que for, para fazer essa mediação entre você e Deus. Parece que vem, nós pegamos esse ranço dos israelitas. Nós preferimos as performances dos homens, que são visíveis, ou nós podemos controlar, né? Nós podemos manipular, bajular, fazer com que eles façam o que queremos. Então é muito mais fácil você lidar com o ser humano do que você lidar com Deus de verdade. Por isso eles disseram: não, nós queremos ouvir Moisés, a Deus não. Porque ouvir Deus vai precisar que você, como Moisés fez, tire a sandália dos pés. Lembra? Tira, Moisés, a sandália dos pés, porque a terra onde você está é santa. Ou seja, tira aquilo que está entre você e a presença de Deus, aquilo que impede você de tocar o sagrado. Tire qualquer intermediação. Não, nós preferimos que alguém faça, que alguém diga, que alguém fale, em nome de. Por isso, as pessoas correm de locais em locais em busca de alguém que dê uma palavra. E eu já fiz isso. Eu já falei para vocês, tudo que eu falo aqui é porque eu já fiz. Eu já fiz isso. No tempo da infantilidade, né, da imaturidade, você achando que Deus fala com pessoas especiais e não com você, então você corre atrás esperando que Ele diga alguma coisa sobre algo que atormenta. Esse é o ranço dos israelitas. Ouvir Deus vai exigir que você apure os ouvidos. Lembra de Samuel? Garoto, no templo, Samuel, Samuel. E ele vai e procura o sacerdote. Eli, você me chamou? Ele falou: não, não chamei você. Aí ele volta para lá para deitar. Samuel, Samuel. E ele volta lá: Eli, você me chamou? Não, não chamei você. Agora, quando você ouvir essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele não tinha o ouvido pronto para ouvir a voz de Deus, até porque nós queremos ouvir uma voz. Nós queremos sempre ouvir uma voz. Fala, Senhor, fala comigo. Diz alguma coisa para mim. E algo que traz no texto aqui, que me deixa extasiado e maravilhado, é que Deus concorda com eles. Que coisa maravilhosa, porque se fosse qualquer um de nós que fosse rejeitado, nós dizíamos assim: pô, esse cara não quer me ouvir, prefere ouvir o pastor tal, o apóstolo não sei quem. E você se sente menor, se sente rejeitado, fica chateado, vai talvez dar uma resposta, alguma coisa que possa contrabalancear isso. Mas Deus diz assim: ó, eles têm razão. Poxa, Deus Todo-Poderoso, o povo diz: eu não quero ouvir a Deus, eu quero ouvir Moisés. Era para dizer assim: poxa, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Como vocês, em vez de preferir ouvir a minha voz, preferem ouvir um semelhante a vocês, que é um ser humano, que tem falhas, que tudo que ele faz é porque eu faço através dele. Mas Deus diz: eles têm razão. Tem uma outra tradução que diz assim: eles estão certos. Eles estão certos. Aí ele diz: eu levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, igual a Moisés. Não é Moisés que vocês querem ouvir? E eu entendi, vocês realmente não tem condições de falar comigo como sou, então eu vou fazer um profeta, eu vou enviar um profeta e semelhante a Moisés, e vocês o ouvirão. E vocês o ouvirão. Levantarei um profeta como Moisés. Como Moisés significa, sabe o quê? Gente, como a gente. Ser humano, parecido conosco. Não era um anjo, não era um espírito que ia descer, não, era uma pessoa que podia ser tocada, que sentiria o que sentimos. Enviarei um profeta semelhante a Moisés. Quando Deus disse isso, eu vou enviar um profeta, isso é um ato de misericórdia absurdo, tremendo, de amor, porque senão o povo não ouviria a voz de Deus nunca, porque eles tinham medo, eles não queriam, eles queriam uma intermediação, e acontece isso até hoje. Até hoje, a pessoa não se contenta, por exemplo, com a sua própria oração. Ele tem que buscar a oração de alguma pessoa que talvez Deus ouça ele e não você. E por um ato de misericórdia, Deus diz: eu vou enviar um profeta semelhante a Moisés. Gente como a gente, ser humano, Deus homem, porque Deus queria falar, então ele se faz gente, ele se faz ser humano, semelhante a Moisés, carne e osso, nascido de mulher, para que o povo pudesse falar agora como Moisés, face a face, como Moisés, Deus homem, e este deveria ser ouvido. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Você já sabe onde eu vou chegar. Quem é o profeta semelhante a Moisés? Quem é o profeta semelhante a Moisés? Quem é? Jesus. É Deus homem. Deus queria continuar falando, mas compreendeu que para eles era impossível ouvir a voz como Moisés ouvia, falar como Moisés falava. Moisés teve esse privilégio, mas Deus sabia que nós não teríamos essa mesma condição. Ele disse: eu vou enviar um profeta semelhante a Moisés, mas eu estarei nesse profeta, eu serei este profeta, e eu quero falar com eles, porque Deus quis e quer falar comigo e com você. Amém, gente? Diz isso para sua irmã: olha, Deus quer falar contigo. Deus não vai enviar Tomás, Deus quer falar contigo. Não vai enviar Neemias, Deus quer falar contigo. Não vai ser César, nem Gleibe, nem qualquer pessoa, Deus quer falar contigo. Para que não façamos uns dos outros o nosso intermediário. Gente, vai lá e dá um recadinho para Deus, para mim, por favor. Dá um recadinho e diz para ele que eu estou sofrendo, que eu estou passando dores e necessidades, e que ele me ouça. Vai lá, me ajuda nisso, você que é mais espiritual. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa num grupo lá em casa, muitos anos atrás, né? Ele disse assim: Tomás, ele falava assim: Tomás, você que é um ser espiritual. Aí eu disse: tu também é. Porque a gente sempre acha que o outro, por causa de um cargozinho, um títulozinho, uma posiçãozinha, é mais importante. Deus quer falar com você. Você não é inferior a mim, a nenhuma pessoa na face da terra. Deus quer falar com você. E eu tenho certeza disso. Porque senão, nós iríamos atrás dos homens especiais, para poder Deus dar uma sua palavrinha. Aí a gente se sentiu o quê? Inferiorizado diante daquela pessoa. Não, eu enviarei um profeta semelhante a ti, Moisés, gente como você é. Agora vai ser Deus homem, Deus homem. Ele diz: e a minha palavra estará nele, a minha palavra estará nele, levantarei e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. E ele diz uma coisa séria aqui: se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará. Então vamos botar o nome Jesus. Se alguém não ouvir as minhas palavras que Jesus falará, eu lhes pedirei conta dele. Lá em Atos, Paulo vai dizer: não será povo de Deus. Se referindo a esse texto. Não será povo de Deus. Então, quem é o profeta semelhante a Moisés? Jesus. Jesus é o profeta semelhante a Moisés. É a ele que eu e você devemos ouvir. E quando você ouve Jesus, você está falando, ou quem está falando com você? Deus. Deus. Quando você abre os evangelhos, que Jesus está falando qualquer coisa, quem está falando com você? Deus. Então nunca mais você vai dizer assim: Deus, fala comigo. Fala comigo. Leia o que Jesus falou. Ouça o que Jesus falou. Deus fala contigo. Simples. Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, na Assembleia de Deus, ali do centro, pastor que já faleceu, Russell Shedd, um homem seríssimo, cara muito sério, que viveu entre nós, ele disse assim, de uma sabedoria, mas de uma simplicidade, ele disse: quando você abre esse livro sagrado, que você lê, Deus está falando com você. É simples, né? Mas é poderoso, né? Não precisa nenhuma uma encenação, não precisa nenhuma uma performance. Ele disse: quando você abre e lê, Deus está falando com você. Por que que nós saímos atrás de alguém que supostamente vai trazer um recado? Porque você não acredita que Jesus é Deus falando. Só por isso. Porque se acreditasse, você podia dizer todos os dias: Deus falou comigo. Bem-aventurado os pobres, porque eles herdarão o reino. Deus falou comigo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus falou comigo. Você acredita assim? É simples. A gente podia parar aqui para casa e dizer, ficar só pensando nisso, ó. Eu vou ler, porque Deus está falando comigo. O problema é a gente acreditar, e o problema não é só acreditar, é você pegar essa coisa que Deus falou com você e torná-la prática na sua vida. Torná-la um exercício diário. Porque ninguém mandou o recado, Deus falou comigo. Por exemplo, Jesus disse: quando trouxeres a tua oferta, quando vires ao altar trazer a tua oferta, você lembrar que tem um irmão que tem problema contigo, volta, acerta as contas e depois traz a tua oferta. Aí eu pergunto: quem faz isso? Quem faz isso? Quantas pessoas fazem isso? Mas foi Deus quem falou, palavra de Deus. O que que é a palavra de Deus para a maioria dos crentes? É alguma adivinhação. Eis que eu te digo, meu servo. Aí fala uma besteira, o cara acredita. Mas ele não acredita no que Jesus falou para ele. Não devolva o mal com o mal. Isso é a palavra de Deus para mim e para você. Simples. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai poder dizer que Deus não falou contigo. Ou você não ouve o que Jesus fala. Certo? Combinado? Não vou ouvir mais ninguém dizer assim: Deus não fala comigo. Não fala porque você não conhece o que Jesus está falando. Porque se você conhecer o que Jesus está falando, Deus está falando contigo. O problema é que não damos ouvido a Ele. Por quê? Porque o que Ele fala não é agradável. É a mesma coisa do trovão, do fogo que ardia no monte. Aquilo não era agradável. Eu não quero aquilo. Eu só quero que Moisés traga as... O seguinte: olha, nós vamos ter carne, nós vamos ter pão, nós vamos ter vitória sobre os inimigos. Pronto, está bom demais. Negócio de fogo, trovão, essa coisa que ardia no monte, nós não queremos. Nós queremos apenas as palavras que trazem a satisfação das nossas necessidades. Quantos já ouviram a voz de Deus aí? Deixa eu ouvir. Agora já, né? Claro. Ou então você não conhece o que Jesus está falando. Então, por que que Jesus é confiável, gente? Se alguém pergunta para você, por que que você não acredita em Allan Kardec? Por que que você não acredita em Hare Krishna? Por que você não acredita em Allah? Por que que você não acredita em Buda? Em vez de Jesus? Por que que o seu Jesus é confiável? Você precisa ter essa resposta. O meu Jesus é confiável porque ele é Deus, gente como a gente. Ele é Deus, gente. Não era um ser humano especial que veio à Terra com dons especiais, com um caráter especial. Não era Deus, gente. João diz: o Verbo, a palavra se fez gente, carne e osso, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Deus, gente. Então, Jesus é confiável porque ele é Deus, mas não é um espírito que a gente não consegue ver. Não, era o Deus que nós vimos, que foi visto, que foi tocado, que foi sentido, foi abraçado, foi ferido, e agora nós o vemos pela fé. Agora nós o vemos pela fé, exatamente para fazer a mesma trajetória humana. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, mas não está aqui, e nós cremos nele ressuscitado pela fé. A nossa trajetória: nasce, cresce, vive algum tempo, morre e espera esse momento com Deus, ou parte para lá. Deus, gente, ser humano, e ele sabe como é ser humano. Por que que ele é confiável? Por que que eu posso falar com ele? Porque quando eu relatar os meus problemas, ele sabe. Pergunta: quantos já sofreram preconceito aqui? Deixa eu ver. Eu já sofri por causa de Felipe. Por causa de Felipe. Já entramos em piscina que pessoas pegavam os filhos e saíam. Outros já sofreram preconceito por causa da cor e por tantos outros problemas. Jesus também sofreu. Quem é esse aí mesmo? Jesus. Ele nasceu na cidade olímpica, Nazaré. Que bairro é esse, tão afastado, na periferia? Ele não pode ser o Cristo. Ele não pode ser o Cristo. Ele tinha que morar aqui mais centralizado, numa área mais nobre. Ele devia ter alguns títulos de honrarias. Ele deveria ter uma posição um pouco melhor. Nasceu de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Não pode ser. Esse Jesus, não queremos. Sofreu preconceito. Então, quando você e eu sofremos preconceito e falamos com ele sobre isso, ele diz: eu sei o que é. Nós, seres humanos, não conhecemos todas as dores das pessoas. Nós, às vezes, estamos diante de alguém que está vivendo um momento difícil e a gente diz assim: eu imagino. A gente, às vezes, nem consegue imaginar a dor do outro. Mas Jesus sabe. Quando eu digo para ele assim: eu fui traído. Jesus diz: eu também fui. Olha, eu andei com 12 homens. Eu ensinei, eu dei a eles o reino. Na hora que eu mais precisei, eles fugiram. Um deles me vendeu por 30 moedas de prata. Os outros sumiram e me deixaram sozinho. Eu também fui traído. Qualquer coisa que você imaginar, ele vai saber o que é. Sofri muitas decepções, Jesus também. Todo tipo de dor, tensão. Ah, Jesus teve angústia. Será que Jesus teve angústia? Será que Jesus consegue compreender a minha angústia? Sim, lá no Getsêmani, ele viveu uma das maiores angústias que um ser humano pode passar. Então ele sabe o que é ter angústia. Qualquer coisa que você apresentar para ele, ele sabe, ele viveu, porque ele era gente como a gente. Nós não confiamos em um Deus que não conhece as nossas dores. Por isso que o texto que eu inclusive falei domingo, que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou tudo experimentando em si mesmo, e ele sabe, conhece as nossas dores. Ele sabe o que passamos, ele sabe qual é o efeito disso na nossa carne. Ele conhece tudo. Porque a palavra virou gente. É por isso que eu tenho dito muitas vezes que a palavra de Deus é Jesus. O livro é o texto sagrado, agora a palavra é Jesus. É Jesus. E ele virou gente. Tem um cântico antigo, que eu, com certeza a maioria de vocês não conhece, mas diz: o Verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do Pai. Quem conhece esse cântico? Só Nazaré? Nemir? É porque nós éramos crentes, gente. Os crentes de hoje conhecem umas musiquinhas, reco, reco. Essa era: o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. É linda essa música. Vencedores por Cristo, se não me engano. O Verbo virou gente, a palavra de Deus virou gente e andou entre nós. Por isso ele é confiável. Isso para mim é a resposta tão simples. Nós não cremos num Deus que ficou no céu olhando de longe e diz: olha, eu sou poderoso e resolvo os problemas de vocês. Ele veio viver. A Bíblia diz que ele tabernaculou conosco, morou conosco, e morou numa época difícil, que não tinha tudo que nós temos hoje. Quando Jesus precisava viajar, era andando. E há quem diga que Jesus saiu apenas na fronteira de Israel, quase não foi muito longe, fora desse perímetro de Israel. E nós já fomos em tantos lugares, né? Jesus é Deus, gente. Você pode confiar nele, você pode acreditar nele. É Deus se fez gente, sabe para quê? Para ser ouvido. Para mim isso é uma verdade espetacular. Por isso ele começa dizendo assim: as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Deus não quer adivinhos no meio do povo. Ele quer falar com você através de Jesus. E eu não sei por que nós criamos essa mania de intermediários, adivinhos, futuristas, anuncia o futuro das pessoas. Deus se fez gente para falar com você, para ser ouvido. Isso para mim é espetacular. Responde muita coisa. Se fez gente para ser ouvido. Ele viu, o povo não quer. O povo não quer por medo. E ele compreendeu e disse: é isso mesmo. Eles estão certos. Então, como eu quero falar com eles, eu preciso falar com eles, eu vou virar gente. Ai, Jesus, para falar com você. Ele veio para falar com você e comigo. Isso é espetacular, gente. Isso para mim é espetacular. Jesus é confiável, porque Ele é um ser humano que conhece todas as nossas tentações. Quando você estiver sendo tentado, fala com Ele, Ele vai dizer assim: eu sei o que é isto. Jesus foi tentado pelo sucesso. Jesus, nós vamos te fazer rei. Jesus, olha, a multidão te procura. Os gregos chegaram aí, eles querem te levar lá para a cidade onde você vai ser o cara principal. Todos os filósofos vão te ouvir. Você vai ter ouvido, vai ser ouvido pela nata filosófica do mundo. Aí Jesus diz assim: eu preciso ir para outra cidade. Ele foi embora. O sucesso não encantou ele. E eu vi uma historinha, eu vi anteontem, e eu fiquei assim, impactado com aquilo. Um testemunho do Caio. Ele contando, eu lembrei disso agora, ele contando que na época que ele estava no auge, porque quem não conhece a história de Caio Fábio não é esse cara cabeludo, falando um monte de coisa que alguns não gostam, mas ele fala a verdade, né? As pessoas não gostam do jeito que ele fala, né? Eles acham que é um velho decrépito. Não, você não sabe a história dele. Esse homem já foi o principal de todos os evangélicos no Brasil e fora do Brasil. Como ele disse que tudo o que acontecia no mundo, os principais jornais do Brasil e de fora procuravam para saber o que ele pensava sobre. Eu me lembro que quase todos os domingos no Fantástico ele tinha uma resposta sobre um assunto. Era o cara. E uma amiga dele, com quem ele criança, conviveu junto, ela já era uma senhora, ele estava num momento assim daqueles, num grande evento, e ela chegou para ele, chamou ele, disse: eu preciso falar com você urgente. Ele disse que era uma senhorinha deste tamanho assim, uma intelectual, uma mulher muito conhecida, estava lá também para falar nesse evento. Mas eu preciso falar com você a sós. Aí eles entraram numa sala e ela disse assim: eu preciso te dizer algo, você está no pior momento da sua vida. E ele ficou assim: como assim? Essa é uma palavra de Deus para você. Você está no pior momento da sua vida. Por quê? Por quê? Porque todos querem ouvir você. Todos colocam você na posição mais alta. Essa é a pior de todas as tentações. E diz que ele ouviu calado, aquilo gelou dentro dele e tentou dizer assim: não, deixa, eu vou me cuidar e tal, mas logo depois veio um desastre na vida dele. Jesus conheceu o sucesso também, porque o sucesso também pode ser uma grande tentação, não é só o fracasso. Eu diria que o sucesso é pior ainda, porque quando a gente tem sucesso, a gente começa a se achar poderoso, poderoso, muito poderoso. Você sabe por que eu tomei uma decisão na minha vida, depois que eu recomecei aqui há 16 anos atrás? Eu disse: eu não quero abrir igreja, não. E parece uma coisa assim, errada, né? Porque o pastor não quer abrir igreja, parece que nós temos que sair abrindo uma igreja aqui, uma igreja ali e tal. Eu já vivi tudo isso. Quando eu saí, eu recebi vários convites, não foi um, nem dois, nem três. Vários, e de vários estados. Pastor, eu tenho aqui uma igreja com 250 pessoas que eu quero que o senhor venha para cá fazer a cobertura espiritual. Aí eu aprendi que quem cobre é o boi, cobre é a vaca, né? Eu não quero cobrir ninguém, não quero esse negócio, não. Eu recebi vários convites e eu disse: não quero, não quero. porque eu não quero ser esse homem poderoso, poderoso, porque depois que você tem um monte de gente, um monte de pastor, igreja, não sei o quê, que presta obediência a você, ah, você se sente o cara. Falei, eu não quero isso, porque isso é uma grande tentação. É por isso que eu quero só que as casas se abram para ensinar o evangelho. Se fizer isso, está bom demais. Agora, alugar um salão, botar um pastor, pagar ele, para ele ter que me obedecer, pregar o que eu prego, enviar dinheiro, não sei o quê, eu estou fora. Já fiz tudo isso. Estou fora. Jesus foi tentado também nos seus sucessos. Jesus foi tentado de muitas formas. Ele conhece todas as nossas demandas, necessidade de reconhecimento, de aplausos. Todo ser humano é assim, todo, eu e você, todos. E a gente lida com isso. E Ele pode nos ajudar nisso, porque Ele é Deus, gente, Deus, ser humano. Então, por que Jesus é confiável? Por isso, porque Ele é Deus, gente como a gente. Aí eu fui compreender uma outra coisa, que nós dizemos assim, que nós devemos ser semelhante a Jesus. Deus se tornou semelhante a nós, mas nós não somos semelhante a Ele. Seremos. O alvo da vida é nos tornar semelhante a Ele a cada dia um pouquinho, mas lá no final, 1 João diz, e nós seremos como Ele é, lá no final. Mas Ele é semelhante a nós. Por isso que um autor que eu li há muitos anos atrás diz, tem um homem no céu, Jesus. Tem um homem no céu, Jesus. Ele se tornou gente como eu e você, e para que nós pudéssemos lutar todo dia para querer ser parecido com Ele, até que um dia sejamos totalmente igual a Ele. Totalmente igual a Ele. Agora, o livro de Atos, para a gente ir terminando, o livro de Atos, Atos 3. Que se refere a esse texto, Atos 3, é a pregação de Pedro, depois que ele curou o mendigo que vivia na porta do templo. O verso 17 diz assim, só para entender o contexto: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram com ignorância quando ele diz que mataram a Jesus. Mas foi assim que Deus cumpriu, ele está se referindo a Jesus, né? Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e lhe mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, pois disse a Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do povo de Deus. Quem é o profeta? Jesus. Aqui está muito claro, e Paulo não deixa nem dúvida que ele está se referindo a Jesus Cristo. Mas ele deixa claro que quem não ouve Jesus, mas ouve um monte de profeta como se fosse palavra de Deus, ele diz, não é povo de Deus, porque Deus quer um povo que trate com ele face a face, com Jesus, como Moisés. É isso que ele quer. Você pode. Por isso que Jesus diz: entra no teu quarto, feche a porta, e fale com Deus em secreto, que Ele te ouve. Em secreto também, Ele te ouve. Fale com Deus. Ou seja, não precisa de sacerdote nenhum, de intermediário. Você fala com Deus. Amém, queridos? Você é muito importante, né? Quero que valorize, né, até aquela música que você tem. Você é muito importante para Deus. Por isso Jesus veio e se fez igual a você, para que você pudesse conversar com Ele face a face. Porque com o Deus Pai, Ele diz, nós vamos morrer. Lembra de Isaías? Quando ele entra no templo, que ele viu a glória de Deus, ele diz, vou morrer. Eu vi o Senhor. Acabou para mim. Já deu, acabou, vou morrer. Porque é assim. Diante de Deus as pessoas caíam, né? Porque não dá para ficar um ser humanozinho, né? Diante de Deus em pé. Então Deus diz, tá bom, eu vou ser gente. Eu vou ser parecido com vocês. Eu vou conversar com vocês. Eu vou tocar em vocês, vocês vão me tocar. Eu vou sentir as dores, eu vou sentir as suas necessidades. E eu vou vencer cada uma delas. Então quem não ouve Jesus, não sabe o que é ser povo de Deus. Ele pode ser membro da igreja, ele pode ser religioso, ele pode, sei lá, ele pode dar dinheiro à vontade, ele pode fazer o que acha que o rito religioso exige dele. Mas se ele não ouve Deus através de Jesus, ele não aprendeu a ser povo de Deus. Porque quem é povo de Deus, fala com Deus. Quem é povo de Deus, fala com Deus. E o texto, voltando para Deuteronômio, ele termina de uma forma interessante. Deuteronômio 18, termina de uma forma interessante, deixando claro o que é ser profeta. Profeta. O que é ser profeta. Fica muito claro que a partir de Jesus, ser profeta é muito sério. Não é como nós vemos todos os dias por aí, as pessoas se apresentando como profetas. É muito sério, porque ele diz assim, o profeta que ousar falar em meu nome, ousar falar. Porque ele teria dito que esse profeta, semelhante a Moisés, ele teria em si as palavras de Deus. Ou seja, tudo que Jesus fala é a palavra de Deus, tudo. Não dá para você pegar o que Jesus fala e dizer isso aqui não. Olha, isso aqui não. Esse negócio de aceitar a samaritana na igreja, não. Esse negócio de receber a prostituta na igreja, não. Mas Jesus disse para a samaritana, olha, eu te dou água da vida, se você me pedir. Para a prostituta, para a adulta, ele disse assim, olha, vá e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. E para os fariseus e religiosos, ele diz o quê? Prostitutas e publicanos estão entrando na frente de vocês, no reino de Deus. Na frente. E graças a Deus, porque não disse que eles não entrariam, mas está entrando na frente, cuidado. Está entrando na frente. Então, esse profeta Jesus precisa ser ouvido, porque tudo que ele fala é a palavra de Deus, tudo. Aí ele diz, mas se o profeta ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, falar em meu nome, ou falar em nome de outros deuses, ele diz, terá que ser morto. A gente pode até traduzir isso para os nossos dias, ele morre espiritualmente. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, então como saberemos, se uma mensagem não vem do Senhor, se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo, não tenham medo dele. Então, podemos dizer assim, de agora em diante fica estabelecido o marco do que seja um profeta. O que é um profeta? É todo aquele que fala algo que não tem cumprimento em Jesus, não é profeta. Todo aquele que fala algo que não tem cumprimento em Jesus, não é profeta. Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é confiável, porque tudo que ele fala é Deus falando. Amém, queridos? Por que Jesus é confiável? Você tem que ser a resposta do seu coração, porque podem te questionar por aí. Podem te apresentar um outro profeta qualquer desses aí, fazendo milagres, enchendo o tanque de gasolina, do nada, dinheiro aparecendo na conta. Não, meu Jesus, ele é diferente, porque ele é Deus, gente, e tudo o que ele fala, sem nenhuma exceção, é palavra de Deus. E que Deus abençoe você, Deus abençoe você, para que você que segue Jesus possa dizer: eu sigo um Deus confiável. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero ler para vocês. Eu lembrei aqui de um texto que preciso ler. Hebreus. Nós vamos cantar uma canção que vocês cantaram aqui, é semelhante a Jesus. Aí depois a gente canta aquela outra. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ficar em pé. Fique em pé e abra sua Bíblia em Hebreus. Olha que coisa espetacular. Espetacular isso aqui. Hebreus 1. Hebreus é um dos livros muito mais importante do Novo Testamento. Hebreus desconstrói a religião de Israel. Desconstrói muitas ideias que nós vemos no Evangelho de hoje. Nós vemos igrejas judaizantes. Pastores que andam de talite, que é um lenço aqui, de kipá, bandeira de Israel, né? Bandeira aqui, se tivesse alguma bandeira, era do Brasil, mas nem do Brasil tem. Porque eu sou brasileiro, eu não sou israelita, eu sou brasileiro. E o povo de Deus não é Israel, o povo de Deus é quem segue Jesus. Eles têm importância na história? Ah, tem, isso aí não tem dúvida. Mas nós somos povo de Deus. Há muito tempo Deus falou, capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, esse mais aqui é importante. Que a partir de agora a coisa muda. Um ponto que o que aconteceu, foi bom, mas daqui para frente é diferente. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. O Filho é o quê? É Deus, a exata expressão de Deus. Por quem Deus falou nossos dias? Por Jesus. Então, ele é confiável. Vamos cantar uma canção, a gente vai orar, depois a gente vai cantar outra canção que eu quero ensinar para vocês. Celestial, transforma-nos, Deus. Transforma-nos a cada dia em gente parecida com Jesus, o Deus gente, o Deus pessoa, o Deus ser humano. Deus, convence o teu povo de que ao ouvir Jesus, eles ouvem Deus, que eles não sejam crianças levadas por todo o vento de doutrina, gente que procura um intermediário, gente que procura uma intermediação para falar com Deus, mas que sejamos convencidos de que nós podemos falar com Deus face a face por meio de Jesus Cristo. Que nós não tenhamos nenhum Moisés na nossa vida, nesses dias de hoje, porque Jesus é o profeta que Deus enviou para nós. Eu oro para que cada um dos meus irmãos aqui e cada um dos que estão ouvindo agora aí na internet, ou ouvirão em outro momento, eles possam ser convencidos pelo Espírito que Deus fala com eles via Jesus. Via Jesus. E que sejam convencidos de que nele nós podemos confiar, porque ele conhece as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas decepções, traições e também os nossos sucessos. Ele conhece tudo e ele pode nos ajudar. E eu te abençoo, meu irmão, com essa confiança em Jesus, que você pode falar com ele sem medo de qualquer situação que você esteja vivendo, e ele saberá te ajudar, ele saberá trazer para você a palavra de Deus. Amém. Amém.